A declaração do Imposto de Renda 2024 é primeiro assunto do programa, até porque o prazo para entrega das declarações vai de 15 de março, também conhecido como amanhã, né, porque amanhã é dia 15, e até o dia 31 de maio. A Receita Federal já liberou o programa para a declaração. Vamos saber das novidades, mudanças e atualização, na verdade, né, sobre o Imposto de Renda. Por isso, nós convidamos e já agradecemos a presença da Mari Inês Agostinho Denoni, a Mari, que é profissional especializada aqui no assunto, contadora, e a gente comentava aqui no intervalo, né? Parece realmente foi ontem que a gente já falava sobre o imposto de renda do ano que passou, e já uma nova etapa, né, Mari? Bom dia, seja bem-vinda.
Oi, bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, né?
Passa rápido, né?
Passa muito rápido. Nossa, é dois toques, a gente já está na hora de começar toda a sagra de novo.
Mais um ano.
Mais um ano.
Mari, o primeiro a gente pode começar, acredito eu, sugiro aqui, porque na verdade teve uma antecipação da para esse ano, né?
Isso, então. O programa era para ser liberado agora dia 15, ou seja, amanhã, né?
Isso.
No dia 12, terça-feira, ele já estava liberado, né? Então a gente já começou a botar a mão na massa.
Já começou.
Antecipar um pouco, E o prazo dela vai até 31 de maio. Eu acredito que esse ano não vai ter prorrogação. Demais anos sempre tem uma prorrogação para 30 de junho, mas eu acredito que esse ano não vai haver.
E claro, também a gente já pode reforçar logo de início, que também todos os anos é dito isso, não deixar para a última hora, né, Mari?
Com então, certeza, mais complicado, Joel, né? Porque na última hora, o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? E se a gente, por acaso, não conseguir enviar até o dia 31, até as 24 horas, a multa no dia seguinte já está lá, disponível.
Esse, as pessoas falam muito que no Brasil muita coisa não funciona. É verdade, mas que essa multa funciona, né, Mari? Se não fizer o que deve ser feito...
Sim, Joel, que assim, contribuintes que nos procuraram por não ter feito a declaração, às vezes não tiveram o conhecimento que deveria ter feito, né? CPF bloqueado, eles vão para um banco tentar um financiamento ou qualquer outra coisa nesse sentido que precisa o CPF bloqueado. Por quê? Bloqueado. Não apresentou a declaração. Então, além de ter que apresentar a declaração, ainda tem a multa. A multa, o mínimo, é R$ 165,00.
O mínimo.
Poxa
vida, hein? Enfim, bom, estou vendo aqui, Receita apresenta novidades para 2024 e espera receber cerca de 43 milhões de declarações esse ano, né? Dentre as novidades, o aumento do limite de obrigatoriedade para entrega. Bom, mas eu vou ouvir a Mari sobre isso. Então, nós temos algumas novidades, né? É isso, Mari?
Isso, Joel. Então, até o ano passado, o limite do rendimento tributável que era obrigado a fazer a declaração era R$ 28.559. Hoje, ele está em R$ 30.639,90. Aumentou pouca coisa. Pelo tempo que estava, vamos dizer assim, congelado esse valor, achei assim bem pouco, sabe? Já o limite do rendimento isento, ele era 40 mil e foi para 200 mil. Depois eu até dou uma explicada. E a atividade rural, que era 142.798, ela foi para 153.199 reais.
No rural.
Também achei que aumentou pouco, assim, pelo, né? Produtor rural hoje, 100 mil... É nada, né?
Sim. Gira bastante, né?
Isso. Então, assim, esse rendimento isento, vamos supor assim, você tem uma empresa e você teve uma distribuição de lucros. Então, até o ano passado, se você tivesse inferior a 40 mil, não haveria necessidade de declarar. A partir desse ano, aumentou bastante, foi para 200 mil. Então, quer dizer, se o teu rendimento for inferior aos 30.639, E você teve uma distribuição de 100 mil, não é obrigado a declarar.
Não é obrigado. Isso é novo, né, Mari?
É novo. Até o ano passado era 40 mil. E agora eles passaram para 200 mil. Outra novidade também era os bens. Porque assim, se você tivesse bens acima de 300 mil, bens ou conta em banco, poupança, como é que eu vou te dizer...
Isso vale para
poupança, conta corrente, imóveis. Até o ano passado era 300 mil, eles passaram para 800 mil. Então, quer dizer, se tu hoje tem bens até 400 mil e o teu rendimento não atinge os 30.639, você não é obrigado a declarar.
Entendi. Quer dizer, o rendimento, o R$30.639,90, né?
Isso, é.
Ele continua sendo a referência, independente do valor do... Ah, eu tenho posse e tal, mas esse valor é o que conta.
Assim, Joel, ó, se você ultrapassar o R$30.639, uhum, tá, você já é obrigado a declarar, certo? Ah, vamos supor, tu tens um bens de R$400.000, tá? Mas tu não atingiu R$30.000. Teu rendimento. Então, você não precisa declarar. Agora, se você recebeu 20 mil de rendimento tributável e tu tens um bem de 900 mil, vamos supor, 850, 801 mil, você é obrigado a declarar, mesmo não tendo rendimento tributável.
Aham, entendi. Ô, Mari, você acha que essas mudanças... Porque eu imagino que para vocês, tu trabalha com isso dia a dia, então é mais fácil, né? Mas pode ser que para o ouvinte... E não é nem questão de não declarar, porque eu acho que as pessoas se preocupam com isso, devem se preocupar mesmo. Mas é o fato de deixar passar batido uma dessas mudanças, né? Então eu acho que mais do que nunca procurar um profissional para fazer, eu acho que é fundamental, né? Porque vai que confunde a cabeça do pessoal. Ah, porque eu ouço também, não, eu fiz tal ano, ou um amigo faz, ou fulano faz. Daqui a pouco erra ali, me parece que nesse caso aqui errou um dígito. Já é suficiente para ter problema na frente, né?
Com certeza, Joel. Até as pessoas que nos procuram, às vezes eles chegam lá com rendimento, né, da empresa onde trabalha, e eu já questiono, tu tens algum bem acima do valor, até o ano passado era 300 mil, né? Eu já questiono, porque assim, às vezes a pessoa só foca no rendimento, né? E não lembra que tem, às vezes, uma conta bancária com um valor assim, superior ao valor limite da Receita Federal. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, assim, é ideal que a pessoa procure uma pessoa de confiança, né, um contador, para estar vendo a situação de cada um, né?
Teve mais mudanças, Mari, ou foram essas?
É, com relação a essa parte ali, assim, dos valores, seria isso, né? Uhum. Agora tem também, assim, ó, já existia isso no caso, todo contribuinte pode fazer uma doação do valor que ele tem a restituir ou a pagar. Vamos supor, tu tem um valor lá a pagar na declaração de 10 mil. Tu pode optar para estar fazendo essa doação de 6% para um fundo do menor adolescente, ou para um fundo de amparo ao idoso. Uhum. Então, é interessante, né, Joel?
6%. Porque
6%. Tu pode estar fazendo essa direcionando para essas entidades. Uhum. Eu acho, assim, bem interessante, né? Porque
social,
a gente tá...
né?
Isso.
Social. São essas duas opções, os idosos e o...
Isso, os idosos e adolescentes.
Ah. Tem pergunta aqui no 984-52-1235. A Mari já explicou, mas a gente pode ampliar um pouquinho. Deixa eu ver quem perguntou. Só para dar a parte aqui. Bom dia, Joel. Poderia explicar um pouco mais sobre a declaração rural? Eu tenho certeza que muita gente está nos uma audiência muito grande de pessoal que trabalha com o dia a dia, né, do rural. É que teve essa mudança também, é isso, Mari?
Isso, aumentou sim um pouco, tá, né? Até o ano passado o valor era R$142.798. Uhum. Esse ano ele aumentou para R$153.199. Então, assim, ó, quem emitiu nota acima desse valor é obrigado a declarar.
Então, quer dizer, quem emitiu nota acima dos 150...
53 mil, 153, 199 com 50 centavos.
Precisa declarar.
Isso, e a Receita tem tudo na mão hoje. Uhum. Não escapa ninguém.
Não adianta...
Não.
Abaixo desse valor,
não é necessário.
Precisa.
A não ser que tenha imóveis ou bens...
Vale a mesma coisa, né?
Isso, exatamente, acima de 800 mil.
Uhum. Mas é muito provável que eu acho que boa parte vai precisar... tem nota acima de 100 desse valor, né?
Pessoal, sim.
Provavelmente porque gira bastante, né?
Bastante produtores nos procuraram, né? Uhum. Devido a essa situação, porque hoje a Receita tem tudo na mão. Com o produtor rural, ele está obrigado à nota eletrônica. Então, a nota eletrônica emitiu aqui, a Receita Federal já tem conhecimento.
Já cai no sistema,
isso,
né? É claro que pode... né? Acho que antigamente era mais assim. Mas vamos considerar que alguém possa pensar... quem sabe passa batido. Não passa batido,
não passa,
né, Mari?
Não passa. Nossa, a gente se surpreendeu o número de pessoas que nos procuraram devido ao CPF bloqueado. Tu vai ver, às vezes é o DARF do ITR que não foi recolhido. R$50.
Uhum.
CPF bloqueado.
Bloqueado.
Não apresentou declaração. CPF bloqueado, ainda tem que pagar multa por atraso. Então, assim, ó, se a pessoa tem dúvida, procure uma pessoa de confiança, o seu contador, né? Uhum. Que aí a gente vai estar orientando da melhor forma para não deixar acontecer o atraso, né?
É, porque CPF bloqueado deve ser uma dor de cabeça incrível, né?
Imagina, tu vai precisar de um financiamento ou qualquer outra coisa, até mesmo uma compra, né, que tu vai fazer, o CPF bloqueado, você já não consegue, né?
Uhum. Sobre o isento ali, Mário, como é que ficou? Bom, enfim, falamos dos valores, mas teve novidade para esse ano, não? Quem é isento da declaração?
Então, até o 30.639, tá, não é obrigado. Porém, Joel, vale lembrar que, às vezes, você não atingiu 30 mil no decorrer do ano, mas num determinado mês você teve a retenção do imposto, né? Vamos supor, às vezes, um adicional de férias, né? A empresa reteve o seu imposto. Então, às vezes, vale a pena fazer para você pegar esse valor de volta, que é um dinheiro que foi descontado da sua... seu holerite, né?
Uhum.
E você pode fazer a declaração para estar pegando esse valor de volta, mesmo que não tenha atingido 30 mil, né?
Uhum.
Não esteja obrigado, mas às vezes vale a pena você fazer a declaração para estar restituindo o valor.
É, tem isso também, tem o... Da mesma maneira que você pode pagar para a Receita, você pode receber também, né?
Exatamente, isso se foi descontado do seu holerite, né?
Não cria essa expectativa,
isso.
Né?
Isso.